5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção e parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 2 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Explosivos em latas de comidas em Gaza são um novo terror para os moradores. Estimam-se ainda 7.500 toneladas de explosivos não detonados em todo o enclave.
Estudo do IBGE mostra que em 2022, cerca de 2,5 milhões de mulheres não trabalhavam fora para cuidar de parentes ou das tarefas domésticas. Um trabalho invisível que muita gente não percebe.
E o Senado aprova o projeto do PERSE com novas regras para o setor de eventos. Os incentivos fiscais são limitados a 15 bilhões de reais pelo até dezembro de 2026.
Nova pesquisa nacional sobre a saúde da mulher e da criança no país inclui de forma inédita a questão do aborto. A segunda edição do levantamento Nascer no Brasil avaliou a qualidade da assistência à saúde durante o pré-natal, parto, nascimento e puerpério.
Fazendeiros invadem acampamento do MST e destroem plantações em Itabela, na Bahia. Famílias do acampamento Osmar Azevedo afirmam receber constantes ameaças.
Entre janeiro e abril de 2024, o Disque 100 registrou mais de 6 mil violações, um aumento de 24% nas suspeitas de violência contra pessoas em situação de rua na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado.
Campanha de vacinação contra a gripe será agora para toda a população com mais de 6 meses. Segundo o Ministério da Saúde, a medida é para conter os casos mais graves e internações pela doença, principalmente no período de outono e inverno.
Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade pública em todo o Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas. O balanço da Defesa Civil registra ao menos 21 mortes. Outras 21 pessoas estão desaparecidas.
O TVT Cidades de hoje recebe o Pai Henrique, presidente do Instituto Caminhos de Proteção da Pluralidade Brasileira e também pré-candidato a vereador em Ribeirão Pires. A partir das 18 horas, com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
Ou pelo Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
Entramos no mês de maio. E maio, que geralmente é um mês onde a temperatura está mais amena, começa com temperaturas altas, acima dos 30 graus. A tarde desta quinta-feira, na capital paulista, é de tempo seco e ensolarado. A temperatura neste momento é de 30 graus. E a umidade relativa do ar está nos 35%. Sem chance de chuva para hoje. E amanhã, sexta-feira, na capital paulista, olha, nada diferente. Dia seco e ensolarado, de temperaturas altas e sem previsão de chuva. Com máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo ensolarado e seco. Agora 29 graus na região, sem previsão de chuva para hoje. E amanhã, sexta-feira, na região do ABC, o dia será de temperatura alta, tempo limpo e ensolarado e não tem chance de chuva, com máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. A tarde de quinta-feira, em Mogi das Cruzes, é de tempo quente e seco. A temperatura está na casa dos 28 graus neste momento, sem chance de chuva para hoje. E amanhã, sexta-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de tempo limpo, de sol, temperatura alta e tempo seco. Mais um dia sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 30 graus nesta sexta-feira em Mogi das Cruzes e mínima de 16 graus. Em Sorocaba, tarde abafada e seca. A umidade relativa do ar está na casa dos 37% neste momento. E os termômetros marcam 30 graus agora, sem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo, com temperatura na casa dos 20 graus. E amanhã, sexta-feira, na região de Sorocaba, a temperatura fica mais alta. O dia será de tempo limpo e ensolarado e sem chance de chuva, com temperatura máxima de 32 graus e mínima de 19 graus. Em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta quinta-feira é de tempo limpo e ensolarado. Os termômetros marcam 27 graus agora, sem chance de chuva. E amanhã, em São Luís do Paraitinga, a mesma coisa, o dia será de sol, tempo limpo e sem chance de chuva, com máxima de 31 graus e mínima de 16 graus. Gente, lembrando que por conta desses dias mais secos e quentes, é importante se manter hidratado. Portanto, tomem mais água e evitem a exposição prolongada no sol. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5:06, trânsito aqui na cidade de São Paulo. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, registra nesse momento 394 quilômetros de congestionamento na cidade. A Zona Sul lidera o ranking de lentidão com 116 quilômetros, Zona Oeste 101, Zona Leste 88, Zona Norte 57, por fim, Região Central 32 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado. A CET lembra também ao motorista que possui um carro com placa final 7 ou um carro com placa final 8, que a partir de agora até as 8 da noite, os veículos com essas placas estão proibidos de circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5:07. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de quinta-feira pós-feriado do Dia do Trabalho. Tá? E, portanto, neste momento, o passageiro que utiliza as linhas do metrô aqui da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. Já na CPTM, a linha 8 Diamante, ela continua com problemas de circulação de trens aí que está interrompida entre as estações Itapevi e Amador Bueno. Esse trecho é atendido pelo sistema Paese e o passageiro, quando chega na estação Palmeiras Barra Funda, que se dirige à estação Júlio Prestes, lá deve embarcar em um trem na plataforma de número 4. Esses transtornos aí para os passageiros da linha 8 Diamante já vem há mais de 2 meses, mas segundo a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, isso se dá por conta de obras de modernização na via. Já as outras linhas, Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade e Esmeralda, essas sim todas funcionando tranquilamente nesta tarde de quinta-feira. Situação para quem desce neste momento para a Baixada Santista ou vem de lá para o ABC e Capital pelas rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, Rafael.
Pois é, Cosme e ouvintes, tudo tranquilo, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes não registra nenhum ponto de congestionamento ao longo de todo o trecho, né, até o litoral. O tempo está firme, não baixou neblina no alto da serra, portanto não tem operação comboio em vigor. E se você precisa pegar a estrada agora, parece ser um bom momento. Tenha uma ótima viagem e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Ligado na rádio, atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5:10. Em meio à escassez de água e comida, a população de Gaza aguarda notícias do cessar-fogo. Perante aos crescentes apelos internacionais para uma suspensão do confronto em Gaza, o Programa Mundial de Alimentos relata a importância de garantir estabilidade na assistência às crianças. O Escritório de Assuntos Humanitários alerta para demolições e deslocamentos na Cisjordânia. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é a Mayra Lopes.
Nesta quarta-feira, o diretor do Programa Mundial de Alimentos na Palestina disse que um terço de todas as famílias em Gaza tem crianças com menos de 5 anos. Falando de Deir al-Balah, Matthew Hollingworth ressaltou que elas precisam é de escola, embora precisem de mais água limpa, o que precisam é de mais estabilidade e de uma vida normal. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, observou que houve mais de 360 ataques às suas instalações desde o início da guerra. Além das dezenas de milhares de vítimas, infraestruturas vitais foram afetadas, incluindo o poço de água da agência na cidade de Khan Yunis. A representante da UNRWA, Louise Waterich, disse que colocar esta fonte de água em funcionamento novamente exigirá a remoção de toneladas de detritos. No entanto, o Serviço de Ação contra Minas da ONU, UNMAS, descobriu que existem muitos materiais perigosos e estilhaços nos escombros. Segundo Louise Waterich, isso significa que, em vez de entrar com uma escavadeira e limpar tudo, é preciso remover peça por peça com segurança. A escola Al-Qastal da UNRWA, no centro da faixa de Gaza, é agora o lar de cerca de 2.400 famílias que foram deslocadas por quase 7 meses de guerra em Gaza. As pessoas vêm de todos os diferentes bairros afetados pelos conflitos. De acordo com o representante do PMA, nesta escola a assistência inclui alimentos e suplementos nutricionais especiais para bebês e crianças pequenas, para garantir um crescimento saudável. Em um sinal de agravamento da situação no Oriente Médio, o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, OCHA, publicou novos dados da Cisjordânia ocupada, mostrando que a demolição de propriedades palestinas e o deslocamento seguem ocorrendo. Os dados mais recentes da agência indicam que, até 22 de abril, mais de 380 estruturas foram demolidas nas províncias da Cisjordânia, afetando 650 pessoas. Se a destruição continuar neste ritmo, até o final do ano, cerca de 1.500 propriedades poderão ser destruídas. O número seria o mais elevado desde que o OCHA começou a compilar dados em 2009. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
5:12, a gente continua em Nova York com Felipe de Carvalho, porque um novo terror está acontecendo em Gaza. Explosivos em latas de comida no enclave são um novo terror para os moradores. Estimam-se ainda 7.500 toneladas de explosivos não detonados ao longo de toda a faixa de Gaza. E a ONU informa que 10 mil pessoas mortas podem estar enterradas sob escombros. Vamos acompanhar.
Um menino de 14 anos ficou gravemente ferido e sofreu amputações de membros depois de abrir uma lata de comida que continha um dispositivo explosivo. O evento trágico ocorreu enquanto ele procurava seus pertences em sua casa, que havia sido bombardeada pelas forças israelenses em Khan Yunis. Este relato foi divulgado nesta quinta-feira pelo Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, OCHA, com base em informações das autoridades de saúde de Gaza. A vítima, que supostamente sofreu ferimentos graves na segunda-feira, é apenas uma das muitas pessoas feridas recentemente devido a suprimentos equipados com cargas explosivas escondidas, disse o OCHA na sua última atualização sobre a emergência. Os peritos da ONU estimaram que 7.500 toneladas de artefatos não detonados poderiam estar espalhadas por toda a Gaza, uma quantidade que poderia levar até 14 anos para ser eliminada. Entretanto, para mitigar o risco para os civis e para as equipes de ajuda, o Serviço de Ação contra Minas da ONU, UNMAS, tem emitido apelos cada vez mais urgentes à comunidade internacional para remover resíduos explosivos de guerra. O OCHA informou nesta quarta-feira que provavelmente mais de 10 mil pessoas estão enterradas sob os escombros em Gaza. Segundo o escritório da ONU, os bombardeios israelenses intensos e contínuos por ar, terra e mar deixaram bairros inteiros arrasados, com centenas de edifícios destruídos. Citando a Autoridade Palestina de Defesa Civil, o OCHA observou que a recuperação de cadáveres dos escombros é um enorme desafio, devido à falta de escavadeiras, equipamentos e pessoal. A agência estima que, usando as ferramentas disponíveis, pode levar até 3 anos para recuperar os corpos. Além disso, o aumento das temperaturas acelerará a decomposição dos corpos, aumentando a ameaça de propagação de doenças. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 15 minutos. Segundo o IBGE, em 2022, cerca de 2 milhões e 500 mil mulheres não trabalhavam fora para cuidar de parentes ou das tarefas domésticas. É um trabalho invisível que muita gente não percebe. As informações com a Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional.
Esse trabalho, segundo a advogada especialista em direito materno e parental, Bianca Carelli, está muitas vezes ligado à generosidade feminina. Tempo que deixa de ser gasto com profissionalização, por exemplo, especialmente quando se compara ao tempo que os homens gastam fazendo as mesmas atividades.
Existe a carga mental, que é o gerenciamento de todo esse trabalho, que a gente não consegue quantificar, né, o tempo que a gente gasta nele. E essa diferença de tempo, ela é subtraída das mulheres de outras esferas e, com isso, elas têm um reflexo muito grande, inclusive, no mercado de trabalho. Além de aspectos relacionados à saúde mental, à exaustão, a gente fala muito de burnout materno, né?
Ela ainda dá uma dica para as pessoas que estão nessa situação, para que tenham alguma garantia previdenciária, alguma aposentadoria ou recurso para quando quem cuida precisar de cuidador.
Elas podem atualmente já recolher como contribuinte individual, facultativo individual, para ter futuramente a possibilidade de se aposentar. O problema é que culturalmente a gente tem grande dificuldade de que haja esse planejamento e muitas vezes elas também não têm nem recursos para fazer esse aporte na Previdência.
Por isso, segundo ela, a discussão com a sociedade é tão importante e deve envolver todos os setores e um pensamento a longo prazo. Afinal de contas, a advogada Bianca Carelli lembra bem, as crianças que estão sendo cuidadas hoje serão as cuidadoras de amanhã. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
E há menos de um mês do fim do prazo, mais de 20 milhões de pessoas entregaram a declaração do Imposto de Renda. Até o próximo dia 31, último dia para o envio do IR, a Receita espera receber 43 milhões de declarações. Até o momento, 40% das declarações enviadas foram feitas de maneira pré-preenchida, formato que a Receita recomenda para reduzir erros. Mas é importante conferir e validar as informações antes do envio. Quem não entregar terá de pagar multa equivalente a 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, limitado a 20% do valor total. O menor valor da multa é de R$ 164,74. Quem tiver imposto a pagar pode fazer isso por débito automático, seja a cota única ou primeira cota, com vencimento no dia 31. Para isso, é preciso enviar o imposto de renda até a sexta-feira da semana que vem, dia 10. Caso contrário, o débito automático vai valer apenas para a segunda cota. A primeira deverá ser paga por DARF.
São 5 horas e 18 minutos. O Senado aprovou o projeto do PERSE com novas regras para o setor de eventos. Pelo texto, que segue para a sanção presidencial, o número de segmentos beneficiados caiu de 44 para 30. Os incentivos ficaram limitados a 15 bilhões de reais pelo prazo de abril deste ano a dezembro de 2026. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o Alexandre Campos.
O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que define novas regras do Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, o PERSE. O plenário confirmou o texto que já havia sido analisado pela Câmara dos Deputados recentemente. Assim, o número de segmentos do setor que vai se beneficiar com a redução a zero das alíquotas do PIS/PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, caiu de 44 para 30. O texto limita os incentivos ao montante de 15 bilhões de reais pelo prazo que vai de abril deste ano a dezembro de 2026. A relatora, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, disse que não aperfeiçoou a proposta para evitar que o texto voltasse para a Câmara dos Deputados e, com isso, no mês de maio, fossem cobrados os tributos referentes ao mês de abril, conforme uma medida provisória em análise no Congresso Nacional, que, com a aprovação do projeto, perderá seus efeitos. Ela aproveitou para cobrar do governo rapidez na regulamentação das novas regras e destacou a importância do setor para a economia.
Há pouco tempo, o filme Cangaço Novo foi feito no interior da Paraíba, no Cariri, em Cabaceiras, na nossa Hollywood nordestina. Sabe o que aconteceu, o impacto positivo, senador Jacques Wagner? Cinema, 4 meses de filmagem, ocupando hotéis e pousadas do município durante 4 meses, aproveitando os cidadãos como figurinistas. Isso tudo significa dizer dinheiro, recursos para o município, vindo de fora.
Mesmo não votando contrariamente ao projeto, senadores de oposição lamentaram a retirada de alguns segmentos da lista de beneficiários do PERSE. Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, chegou a apresentar um destaque para reinserir os museus na relação, mas desistiu de seu requerimento para agilizar o envio da proposta para sanção. Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, também lamentou a redução de setores contemplados no programa.
A gente vai votar favorável porque, apesar de, é o setor que mais emprega mulheres no Brasil, relatora. E eu sei que isso pesou muito. Mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente consegue, na rede hoteleira, acolher. Elas podem trabalhar. Tem sido, assim, dinâmico essa prática da rede hoteleira.
A proposta segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 21 minutos. A mineradora Vale quer pagar apenas 0,6% do lucro do ano passado para renovar concessão de ferrovias. O Ministério dos Transportes questiona a negociação feita na gestão Bolsonaro e pede 25 bilhões e 700 milhões de reais à empresa. Quem vai trazer informações para a gente é o Pedro Estropaçolas, do Brasil de Fato.
Em 2023, o lucro líquido da Vale somou 39 bilhões e 940 milhões de reais. Essa cifra representa 0,6% do que a mineradora pagou à União para renovar a concessão de suas principais ferrovias, a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória-Minas. As concessões foram renovadas por 30 anos durante a gestão de Jair Bolsonaro. Segundo o governo federal, a empresa pagou um valor irrisório pelo direito de uso das ferrovias. Para renovar a concessão, a Vale descontou investimentos feitos e não amortizados, pagando apenas 641 milhões de reais para a União. A outorga estava precificada em cerca de 16 bilhões, dizendo seguir uma recomendação que o TCU fez ao Ministério dos Transportes, a pasta pede uma quantia de aproximadamente 25 bilhões e meio de reais à Vale. Esse valor é referente a outorgas não pagas na renovação. São mais de 21 bilhões na Estrada de Ferro Carajás e cerca de 4 bilhões e meio para a Estrada de Ferro Vitória-Minas. Em notificação enviada à Vale, no dia 26 de janeiro, o ministro dos Transportes, Renan Filho, ressaltou que a Estrada de Ferro Carajás é altamente rentável. Isto porque ela é responsável por praticamente todo o transporte da maior jazida de minério de ferro da empresa. Atualmente, há a expansão das operações em Carajás, que garante o posto da Vale entre as 5 maiores mineradoras do mundo. Nos anos anteriores, o lucro da mineradora foi ainda maior, quase 96 bilhões em 2022 e 121 bilhões em 2021. Os contratos de concessões de ferrovias que iriam até 2027 foram renovados antecipadamente pela gestão Bolsonaro. A decisão foi tomada sob responsabilidade de Tarcísio de Freitas, então ministro da Infraestrutura e hoje governador de São Paulo. Questionada pelo Brasil de Fato, se irá acatar o pedido do governo federal e efetuar o pagamento de mais de 25 bilhões à União, a Vale respondeu por meio de nota. No texto afirmou que, abre aspas, está em discussões avançadas com o Ministério dos Transportes sobre as condições gerais para a otimização dos planos de investimentos dos contratos de concessão da Estrada de Ferro Carajás e da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que hoje são regularmente executados pela Vale nos termos estabelecidos e divulgados ao mercado em 16 de dezembro de 2020. Fecha aspas. A mineradora também disse que informará ao mercado caso qualquer compromisso material seja estabelecido no âmbito das negociações em linha com a legislação vigente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
São 5 horas e 25 minutos. Violência física lidera violações contra pessoas em situação de rua. ouvidoria recebeu 6.177 denúncias nos quatro primeiros meses de 2024. As informações com a Joana Cortes, da Rádio Agência Nacional.
Entre janeiro e abril de 2024, o Disque 100, o canal da Ouvidoria dos Direitos Humanos, registrou 6.177 violações, um aumento de 24% nas suspeitas de violência contra pessoas em situação de rua, na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado, quando 4.962 violações foram reportadas ao serviço. Até agora, neste ano, São Paulo lidera as denúncias com 1.964 casos reportados à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Rio de Janeiro aparece em segundo lugar no ranking nacional, com 696 suspeitas de violação. Neste primeiro quadrimestre, as violações mais denunciadas envolvem violência física, como exposição de risco à saúde, maus-tratos, abandono e agressão física e psíquica, a exemplo de tortura e constrangimento. A advogada Juliana Hashimoto, que trabalha em defesa da população em situação de rua em São Paulo desde 2017, elenca quais são as situações que deixam quem está em situação de rua ainda mais vulneráveis a estas violações.
A pessoa em situação de rua, ela tem diversas vulnerabilidades. Vulnerabilidade mais óbvia, que é a falta de um lar, a falta de um refúgio, mas a falta de documentação favorece também diversas violações, inclusive violações de ordem institucional, violações de Estado. Existem também as violações de gênero. As pessoas trans em situação de rua são pessoas extremamente atacadas. As violações decorrentes de raça, né? Os negros são os maiores alvos de todas essas violações.
Robson Mendonça viveu em situação de rua por 6 anos. Durante este período, passou por diversas violações. Já foi acordado com jatos d'água e também teve que se enxugar com jornal porque não havia toalha no centro de acolhimento onde pernoitava. Hoje, aos 78 anos, ele está à frente da presidência do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. Ele sugere 3 pontos fundamentais no combate à violação às pessoas em situação de rua.
Os 3 pontos que eu acho que acabaria com essa questão da violência contra a população de rua seria um treinamento melhor à polícia. O segundo ponto, um abrigo onde essa população de rua fosse recebida com dignidade. E terceiro, banheiros públicos e alojamento para essa população ter onde dormir dignamente. Eu acho que esses pontos são os prioritários nessa questão de tratamento da população de rua.
Do total de mais de 236 mil pessoas vivendo nas ruas das cidades brasileiras, 62% estão na região sudeste, segundo um diagnóstico de 2023 feito pelo Ministério dos Direitos Humanos sobre pessoas em situação de rua no Brasil. O perfil dessa população é majoritariamente composto por homens, 87%, adultos, 55% e negros, 68%. Para a advogada Juliana Hashimoto, é importante que testemunhas de uma violação a uma pessoa em situação de rua façam a denúncia para que a suspeita chegue até o poder público e seja investigada.
Como corrigir isso? Se não passar por uma educação da sociedade, uma coisa que é a longuíssimo prazo, mas de imediato, de forma muito pragmática, eu acho que se a pessoa quiser, é claro que servir de testemunha para uma situação dessas é sempre uma coisa muito útil, embora haja riscos. A pessoa pode acionar a defensoria pública, pode acionar defensores de toda a ordem, né? A grande maioria das universidades, das faculdades de direito possuem essas clínicas, né, de atendimento às pessoas vulneráveis. As pessoas podem ser provocadas a ajudarem, a fazerem defesas das pessoas que tiveram seus direitos violados.
O Disque 100 é o canal de denúncias de violações de direitos humanos da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, inclusive feriados, e pode ser acionado pelo site oficial ou pelo WhatsApp 61 99611 0100. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 29 minutos. O governador do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade pública em todo o estado por causa das fortes chuvas que atingem o estado desde a última sexta-feira. Assinado pelo governador Eduardo Leite, o decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado na noite de ontem. A medida estabelece que os órgãos e entidades da administração pública irão prestar apoio à população nas áreas afetadas. O decreto é válido por 180 dias e não impede que o governo estadual reconheça decretos de calamidade pública que sejam decretados pelas próprias prefeituras municipais. Até o momento, 134 cidades já reportaram prejuízos e danos à infraestrutura decorrentes de alagamentos, transbordamento de rios, deslizamentos ou outras consequências das chuvas e da cheia de rios. Segundo o balanço da Defesa Civil Estadual, devido às consequências das chuvas intensas, 21 pessoas morreram, pelo menos 21 pessoas morreram e outras 21 estão desaparecidas. E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. E a gente começa falando com o senhor, professor, mais uma vez obrigado pela sua participação, boa tarde. Como é que a senhora avalia mais essa situação de calamidade pública por conta de eventos climáticos extremos no Brasil? Essa é a nova realidade que a gente vai ter que lidar? Boa tarde.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde a quem nos acompanha. Veja, Rafael, o que tudo indica, esse será o cenário, né, que teremos que enfrentar desde já, né, até os próximos anos. E nós lembramos bem, nessa época do ano também, o Rio Grande do Sul foi duramente afetado por chuvas intensas, não com essa intensidade. Estamos vendo, na verdade, um agravamento da situação comparado ao ano passado. Pra você ter uma ideia, né, choveu até agora pouco mais de 500 milímetros, quando esperado para o mês era 150 milímetros, sendo que essa forte concentração de chuva ocorreu em poucos dias. Né? Então não há sistema de drenagem possível, né, que absorva esse volume de água, e é evidente que os transtornos, né, infelizmente inclusive envolvendo vítimas fatais, vão ocorrer, e vão ocorrer novamente. É preciso ter clareza disso, a não ser que nós adotemos medidas bastante rápidas, né, e radicais, que são caras, é preciso dizer isso também, que tem impactos sociais e ambientais também bastante grandes, né? Que é justamente promover aí todo um sistema de adaptação de drenagem urbana, de reocupação do espaço urbano especialmente, no primeiro momento, né? Mas também vão precisar fazer isso em outras áreas também. Dado que a razão, por exemplo, que nós estamos assistindo essa forte chuva, essa área de alta pressão, né? Que gerou também aí esse calor bastante intenso no sudeste, né, especialmente no estado de São Paulo. Então você tem, na verdade, uma combinação de fatores, né, uma massa muito potente com ar quente, que gera uma zona de alta pressão, as frentes frias, vamos chamar assim, né, continuam ganhando intensidade, porque é o momento delas ganharem intensidade, nós estamos no outono, transição para o inverno, né, ainda que no começo do outono. Então essas massas de ar fria, elas vêm, não conseguem, evidentemente, empurrar esse domo de calor que nós estamos hoje numa vasta área do país, e aí elas vão precipitando, né? E aí fica estacionada ali uma massa sobre a outra, né? Precipitando no mesmo polo, no mesmo ponto, vamos dizer assim, da superfície terrestre, na mesma área, gerando aí, infelizmente, esses impactos devastadores, eu diria.
Professor,
vai perguntar, pode acontecer de novo? Infelizmente pode.
Professor Cosmo falando, boa tarde, obrigado por falar com a gente. A minha pergunta ainda sobre essa questão, professor, é que, se não me falha a memória, há cerca de 5 anos, todo o estado do Rio Grande do Sul passava por uma seca extrema, estados em situação de calamidade por conta da seca extrema. E agora o que a gente vê, o ano passado já aconteceu enchentes assim, muita chuva no Rio Grande do Sul, e esse ano, inclusive com imagens assustadoras, barragens sendo estouradas, pontes sendo levadas e milhares de pessoas desalojadas. Aí o senhor trouxe para a gente essa questão, olha, os efeitos climáticos estão acontecendo e não devem parar. Ou seja, a população, nós temos... Alô, professor?
Tivemos aqui a queda da ligação com o professor Wagner Ribeiro, que a gente está aqui falando com ele sobre esses eventos climáticos graves que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Inclusive, agora há pouco, a gente teve a confirmação do rompimento parcial de uma represa, de uma barragem, na base da serra, e isso significa que teremos mais água, né, descendo em direção às cidades que ficam a vazante desses rios. Vamos ver se a gente consegue retomar o contato com o professor, exatamente para falar das formas que a gente pode, enfim, usar para enfrentar esse tipo de situação, né? Que certamente, inclusive, vai ser necessário uma readequação dos espaços urbanos dessas pequenas cidades. Vamos tentar retomar o contato com o professor Wagner Ribeiro? Vamos fazer aqui, vamos lá, não conseguimos ainda? Conseguimos, professor, você nos escuta? Não? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar aqui o Jornal Brasil Atual e daqui a pouquinho a gente tenta retomar o contato com o professor Wagner Ribeiro. Enquanto isso, a gente vai falando de um outro assunto, que é uma decisão da Câmara dos Deputados sobre um serviço importante para as pessoas que têm dificuldades financeiras, inclusive, para conseguir manter um cuidado de higiene, um cuidado de higiene básico. O Sistema Único de Saúde vai poder distribuir fraldas descartáveis para idosos e pessoas com deficiência. O professor José Carlos Oliveira acompanhou a votação dessa proposta.
Idosos, pessoas com deficiência e outros pacientes que perderam o controle das funções fisiológicas poderão adquirir fralda descartável por meio do Sistema Único de Saúde. É o que prevê o projeto de lei aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados. Na prática, o texto inclui as fraldas geriátricas na lista de produtos de interesse para a saúde, como já acontece com órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos. Relator da proposta, o deputado Ossécio Silva, do Republicanos de Pernambuco, destaca a relevância da medida.
Já até me perguntaram, já não existe essas fraldas descartáveis retiradas nas farmácias populares pelo governo? Existe, é bem verdade. Mas nós queremos intensificar esse trabalho. A pessoa deficiente ou a pessoa idosa em tratamento no hospital ou numa clínica, que seja dada continuidade a esse tratamento em casa, sendo fornecida pelo SUS. Então, um produto caro e a pessoa que tem dificuldade, aposentado, ele não tem condições de ficar comprando essas fraldas todos os dias.
De acordo com o texto, a quantidade de fraldas descartáveis por beneficiário será definida de acordo com a necessidade individual e vai depender de prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade de uso. O projeto de lei ainda depende da aprovação das comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de ser enviado para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
São 5 horas e 37 minutos, agora a gente retoma o contato com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. O professor vinha falando com a gente sobre essas mudanças climáticas, a gente trouxe o exemplo do Rio Grande do Sul. E professor Wagner Ribeiro, eu estava falando com o senhor sobre essa questão, que há coisa mais de 5 anos, se não me engano, agora se não me falha a memória, o Rio Grande do Sul passava por o contrário, uma seca extrema, muito extrema, com vários municípios em estado de calamidade pública, mas por conta da seca. E agora retoma essa questão aí com chuvas, muita chuva desproporcional para a época do ano, um volume de água assim assustador, a gente vendo imagens de barragens sendo destruídas, famílias e milhares de pessoas desalojadas, e o senhor dizia na sua participação inicial de que a gente deveria se preparar porque esses efeitos devem continuar. Ou seja, nós brasileiros vamos ter que nos adaptarmos e nos prepararmos para situações como essas, professor?
Não há dúvida, Cosmo. Infelizmente, né, o IPCC tem falado já desde os anos 90 do século passado, né, que nós teríamos um agravamento dos extremos. E agravamento de extremos significa temperaturas mais elevadas, quando é o período de temperatura elevada, chuvas mais intensas, né? Embora nessa época do ano não era nem previsto essas chuvas, mas enfim, elas estão ocorrendo. E também os eventos de seca mais extremos, assim como as temperaturas mais baixas serão extremas, né? Isso tem uma série de razões, mas para falar rapidamente, a gente tem que pensar que a atmosfera é um conjunto de fluidos, né? Então você tem o ar, mas você tem também o oceano. E isso vai esquentar ou esfriar conforme as áreas que eles passam. Às vezes você tem mais calor, então você acaba tendo uma área mais aquecida, vamos chamar assim, que foi justamente o caso que ocorreu no Rio Grande do Sul. Como está acontecendo agora, por exemplo, na área envolvendo o estado de São Paulo. Uma área mais aquecida, ela vira uma zona de alta pressão, você não consegue, as vastas frias não conseguem penetrar. Então precisa que essa energia toda, que não é pouca, né, fique dispersa. E isso demora, infelizmente. Então, nós tivemos, por exemplo, naquele momento, né, você lembrou muito bem, um período de seca aguda, afetando especialmente a zona de fronteira com a Argentina, né? Você tinha ali uma área realmente bem crítica, produtores com pecuária, muito sofrendo muito na ocasião, e gente também envolvida com agricultura. Mas basta olhar para o Pantanal agora, nós estamos tendo também uma seca bastante aguda no Pantanal. Então, veja, a grande dificuldade, Cosme, é que nós não conseguimos ainda aferir qual é o novo normal de padrão de chuva. né, para o que está ocorrendo nos últimos 15, 20 anos, com certeza. Mas qual vai ser o novo padrão? O que se costuma fazer é pegar os poucos dados que temos, né, e projetar cenários matemáticos para trás, né? Então, se você projetar um cenário que, porventura, for confirmado com aquilo que foi registrado nos números anteriores, você pode, a partir dessa metodologia, projetar o cenário para frente. E as projeções que têm sido feitas não são muito animadoras, né? Elas projetam, de fato, intensidade das chuvas e, quando ocorrer a ausência, intensidade também. Por quê? Porque esses fluidos estão sendo mudados, né? O ar está mais quente, a água do oceano está mais quente, em geral, né? Ainda que você possa ter alguma laninha agora que vai esfriar um pouco, mas na média está aquecendo. E ao aquecer, as consequências ainda são pouco conhecidas, vamos dizer assim.
Tá certo.
Infelizmente, afetando muita gente.
Professor, vamos falar agora de um outro assunto, esse aqui na capital de São Paulo. Está em votação, nesse momento, inclusive, as discussões sobre a autorização para a cidade de São Paulo privatizar os serviços da Sabesp. Mesmo com uma pesquisa da Quest divulgada na semana passada, enfim, mostrando que 61% dos paulistanos são contra a privatização, na primeira votação os vereadores votaram a favor da venda a toque de caixa, sem muita discussão. Como é que o senhor avalia os impactos dessa situação para quem mora na cidade de São Paulo?
Veja, Rafael, aí tem vários aspectos que nós podemos lembrar. Primeiro, me parece absolutamente pouco transparente, né, todo esse processo de privatização a toque de caixa, né, da Sabesp. O próprio Ministério Público já entrou com uma ação e ela teve garantia, né, vai ser aplicada, de que é necessário realizar mais audiências públicas, né? Você não pode, em duas sessões da Câmara, né, dos vereadores, deliberar sobre um assunto dessa importância, dessa relevância. Esse é o primeiro aspecto, vamos dizer assim, um formalismo que não é só formalismo, né? Na verdade é obedecer regras combinadas antes, né? Para você poder discutir um tema dessa importância. Do ponto de vista do usuário final, né, de todos nós que dependemos da água para tudo na vida, né, basicamente, a literatura mostra o seguinte, veja, nos processos de privatização ocorreram duas coisas rapidamente, né? As tarifas foram elevadas e muito. O caso de Cochabamba na Bolívia me parece o mais exemplar, embora já tenha mais 20 anos, um pouco mais até. Ali você teve uma majoração de um dia para o outro, em 80% do preço da tarifa. Buenos Aires também teve elevação de preço, né? Enfim, Paris também verificou-se isso. E, ao mesmo tempo, uma queda na qualidade de serviço, que pode ser medida de algumas formas. A principal que se usa é a qualidade da água. Então, você vai olhar os indicadores de coliformes fecais, enfim, presença de outros materiais, etc., todos pioram, né? Se nós agregarmos a isso aí indicadores de manutenção de rede, enfim, prevenção de eventos extremos, isso aí pode ficar um pouco mais complexo. Então, isso já está provado na literatura, não é ideologia isso. Já tem inúmeros trabalhos, né, com visões neoliberais, de esquerda, etc., todos eles confirmam essas questões. A pergunta é, então, por que nós vamos entrar num quadro como esse? Qual é o interesse, né? Por que o governo do Estado, e hoje é o sócio majoritário da Sabesp, e é bom que se diga, a Sabesp é uma empresa rentável, ela fornece, dá lucro, né? Ela gera recursos para o governo do Estado, por que ele quer abrir mão desse patrimônio importantíssimo conquistado por inúmeros técnicos pela população de São Paulo? Essa é uma pergunta que o governador Tarcísio não responde claramente, né? Ele está diverso quando ele fala que isso vai facilitar chegar aos números, né, de, vamos dizer assim, 100% de oferta de água, mas nós temos números muito bons de oferta de água, quase 90%, 95% em algumas áreas já tem acesso à água. E a questão que não é cumprida é o esgoto, que é a parte mais cara, que em geral, quando você tem a privatização, não avança. Isso tudo a literatura está mostrando, né? E para falar mais algo muito importante, esses lugares, né, por exemplo, Berlim, na Alemanha, Buenos Aires, que eu dizia há pouco, e Paris, que passaram para a privatização, voltaram para o poder municipal, né, porque perceberam que era melhor a gestão municipal. Então, se, veja, localidades da importância de Buenos Aires, Paris e Berlim foram para o sistema e voltaram para o que era antes, por que que nós já estamos nesse sistema? Vamos ter que ir lá, né, fazer a privatização para depois, certamente daqui a alguns anos, ter que voltar atrás. E esses contratos, é bom que se diga, têm longa duração, né, geralmente são de 20 e 30 anos. Então, é algo muito sério, está sendo, do meu ponto de vista, pouco transparente, pouco democrático essa discussão, né? E nós temos que resistir, sim, e a melhor forma possível, do meu ponto de vista, é como nós estamos fazendo aqui, discutindo, apresentando argumentos para a comunidade, né, para que a gente possa ter claramente, né, por que não realizar, por exemplo, um plebiscito, né, já que a pesquisa dela, que a maioria não quer, ele não tem coragem, né, ele vai jogar ali nos 80 e pouco vereadores do município de São Paulo. É muito mais fácil, entre aspas, né, de conquistar a maioria. Eu penso que é um atraso muito grande, né, de alguém que depois quer pleitear a presidência da República, como é o caso, é um erro bastante agudo, né, que vai ser cobrado certamente na eleição para presidente, se porventura ele se candidatar.
Tá certo. Quero agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre a tragédia, a catástrofe climática que está acontecendo no Rio Grande do Sul e também o processo de votação aqui na Câmara Municipal de São Paulo, autorização para o município também realizar a venda da Sabesp aqui para os paulistanos. Muito obrigado pela sua participação, professor, e até a semana que vem.
Até lá, Rafael.
Um abraço. Conversamos com Wagner Ribeiro aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 45 minutos. A campanha de vacinação contra a gripe será agora para toda a população com mais de 6 meses. Segundo o Ministério da Saúde, a medida é para conter os casos mais graves e internações pela doença, principalmente nesse período de outono e inverno, quando os casos costumam aumentar. A decisão sobre a faixa etária que será imunizada vai ser dos estados e municípios e vai depender das doses disponíveis em estoque. A recomendação do Ministério da Saúde é que seja mantida a prioridade para os grupos de gestantes ou mulheres que acabaram de ter bebês, idosos, crianças menores de 5 anos e pessoas com comorbidades. Até o dia 21 de abril, apenas 22% do público-alvo tinha sido vacinado. Cerca de 14,4 milhões de doses foram aplicadas para a população-alvo de 75,8 milhões de pessoas. A campanha de vacinação começou no dia 25 de março.
5 horas e 46 minutos e uma nova pesquisa nacional sobre a saúde da mulher e da criança no país inclui de forma inédita a questão do aborto. A segunda edição do levantamento Nascer no Brasil avaliou a qualidade da assistência à saúde durante o pré-natal, o parto, o nascimento e puerpério e os resultados estão na edição de abril da revista Cadernos de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Priscila Terezo.
Realizada entre 2021 e 2023, a pesquisa é motivada pela alta incidência de gestações não desejadas e mortalidade materna associada ao aborto, como explica a pesquisadora em saúde coletiva Isabel Bonan, do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira.
A gente estima que perto dos 40 anos, uma a cada 7 mulheres, corresponde a 13, 14%, vai ter realizado um aborto. E estima também que 15% das gestações terminam em aborto espontâneo. Então tem uma magnitude esse evento, é uma experiência bastante importante na vida reprodutiva das mulheres.
O estudo abrange o aborto espontâneo, o provocado, o permitido por lei e também por gravidez ectópica, quando o embrião se desenvolve fora do útero. Segundo Isabel Bonan, as pesquisadoras identificaram uma situação de vulnerabilidade durante as entrevistas.
No Brasil, pelo ambiente de criminalização, de estigmatização e também, vou dizer, de ideologização do aborto, você encontra uma situação de vulnerabilidade grande, porque essas mulheres, elas são muitas vezes alvo, né, de maltratos, negligência, assédio moral, negação de cuidados, são expostas à sua privacidade, são tratadas com pouca consideração em relação às suas dores físicas, às suas dores psicológicas.
Essa situação de vulnerabilidade não é distribuída igualmente entre as pessoas que gestam, afirma a pesquisadora.
Ela se expressa mais em mulheres que são usuárias do SUS, embora também no setor privado observamos em algum grau, em alguma medida isso, em mulheres negras, em mulheres jovens, em mulheres adolescentes, em mulheres que moram em territórios que já são mais vulnerabilizados pelas desigualdades sociais, sejam periferias, sejam são mulheres rurais. Então, existe uma distribuição injusta por esses marcadores de raça, de classe, de território, de idade.
Para Isabel Bonan, esse panorama epidemiológico sobre as situações de aborto, condições de assistência e consequências para a vida reprodutiva pode trazer um impacto importante na formulação de políticas.
Tanto na área de saúde, mas também na área da educação, na área da assistência social, na área das políticas do trabalho. E esperamos, né, que os governos federal, estaduais e municipais examinem, né, bastante esses resultados, porque eles podem produzir políticas que vão fazer muita diferença na saúde e na vida de mulheres e pessoas que podem gestar.
O novo estudo surge como uma continuação da primeira edição do Nascer no Brasil, cujos resultados foram divulgados há 10 anos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
São 5 horas e 50 minutos. A Organização Mundial da Saúde confirma a ligação entre Covid-19 e alta de obesidade entre crianças na Europa. Estudos consideram menores entre 7 e 9 anos de 17 países da região europeia da Agência de Saúde da ONU. Durante a crise, 36% das crianças aumentaram o tempo gasto assistindo à televisão, em jogos online ou usando mídias sociais durante a semana. Uma em cada 3 crianças vive com sobrepeso e obesidade e consumo de frutas e vegetais é baixo. E da ONU News em Nova York, quem traz detalhes para a gente agora é a Mayra Lopes.
A Organização Mundial da Saúde publicou nesta quarta-feira um estudo sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na rotina e nos comportamentos de crianças em idade escolar. O levantamento considerou 17 países na região europeia da OMS e revela que a pandemia aumentou o tempo de tela e diminuiu o de atividade física, refletindo um aumento no excesso de peso infantil. O estudo constatou que, durante a pandemia, 36% das crianças aumentaram o tempo gasto assistindo à televisão, em jogos online ou usando mídias sociais durante a semana. Outros 34% aumentaram o tempo de tela recreativa nos fins de semana. Além disso, 28% das crianças tiveram uma redução no tempo gasto em atividades ao ar livre durante a semana e 23% tiveram uma redução nos finais de semana. As famílias relataram um aumento nas refeições feitas em casa e em conjunto, a compra de alimentos a granel e o ato de cozinhar refeições junto com as crianças. No entanto, 42% das crianças relataram um declínio na felicidade e no bem-estar. Segundo a OMS, 1/5 das crianças relatou se sentir triste com mais frequência e 1 em cada 4 também relatou se sentir solitária com mais frequência. O escritório da OMS na Europa conduziu a pesquisa junto com o Centro para Nutrição e Obesidade Infantil no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa, Portugal. A pesquisa foi realizada em 17 dos 53 estados-membros da região de 2021 a 2023. Mais de 50 mil crianças participaram. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 52 minutos e o Enem dos concursos vai ser aplicado no próximo domingo. Essa vai ser a primeira prova do modelo unificado de seleção para cargos federais aqui no país. Confira o cronograma completo com a Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
A prova do Concurso Nacional Unificado, chamado Enem dos Concursos, será aplicada no próximo domingo, dia 5, em 228 municípios. O concurso oferece 6.640 vagas para diversos cargos federais, com chances para os níveis médio e superior. As provas serão aplicadas simultaneamente nas cidades em 2 turnos. Pela manhã, os portões abrem às 7h30 da manhã e fecham às 8h30, com duração de 2 horas e meia. No turno da tarde, os portões abrem 1h e fecham às 14h, com duração de 3h30 no horário de Brasília. Os candidatos inscritos para o nível superior vão responder a uma prova objetiva com 70 questões e prova discursiva. Já para quem se inscreveu para cargos de nível médio, precisará responder uma prova objetiva com 60 questões e escrever uma redação. As vagas são distribuídas por 8 blocos temáticos, entre eles infraestrutura, exatas e engenharias, tecnologia, dados e informação, ambiental, agrário e biológicas, trabalho e saúde do servidor. A lista inclui ainda educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, setores econômicos e regulação, gestão governamental e administração pública e intermediário. O cartão de confirmação de inscrição foi divulgado na última quinta-feira pelo Ministério da Gestão e Inovação. Neste documento, o candidato ou candidata poderá checar a data correta do exame, o local da prova e os horários. O cartão está disponível na área do candidato no site da Fundação Sesgran Rio, onde a inscrição foi realizada. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta do portal do governo federal, o gov.br. É necessário levar no dia da prova o cartão de confirmação de inscrição, documento com foto e caneta de tinta preta em material transparente. É recomendável que o candidato leve mais de uma caneta. Vale lembrar que é permitido levar comida e água no dia da prova, mas as embalagens precisam estar lacradas e as garrafas devem ser transparentes. Não será permitido levar para casa os cadernos de questões. O tempo mínimo de permanência na sala onde a prova será aplicada é de 2 horas. Caso o candidato termine antes deste tempo estipulado, ele precisará aguardar. Quem sair da sala antes do horário mínimo determinado pela banca corre o risco de ser eliminado. O gabarito preliminar será divulgado no dia 7 de maio. Já o resultado final está previsto para ser revelado no dia 30 de julho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Mariana Lemos.
Uma força-tarefa da Advocacia Geral da União foi criada para garantir a segurança jurídica do Concurso Nacional Unificado, o Enem dos Concursos. E quem traz detalhes agora é a Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional.
121 membros da AGU serão mobilizados para atuar em todas as ações judiciais que possam prejudicar a realização do concurso. Eles atuarão a partir desta terça-feira, 30 de abril, até 9 de maio. As provas serão aplicadas no próximo domingo, 5 de maio. A portaria foi assinada nesta segunda-feira pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck. Jorge Messias falou do trabalho que será desenvolvido pela Força-Tarefa.
São colegas muito experientes, estarão trabalhando em conjunto, de forma articulada e muitos de forma presencial nos estados para garantir que todas as demandas, questões, dúvidas de cunho jurídico ou respostas ao Poder Judiciário em relação ao CNU sejam de forma muito rápida respondidas para que o CNU ocorra sem nenhum tipo de sobressalto.
O próprio advogado-geral adiantou que vai acompanhar a realização do concurso da sala de situação que funcionará no INEP. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aqui em Brasília, no domingo, dia da prova. Já a ministra Esther Dueck destacou a importância das parcerias para que o Enem dos concursos seja um sucesso. Sonora Esther. Pela primeira vez, os candidatos serão submetidos a uma prova única. São 2.140.000 inscritos para concorrer a 6.640 cargos na administração pública federal. As provas do próximo dia 5 serão aplicadas simultaneamente em 228 municípios. Na própria AGU, serão 400 vagas preenchidas por meio do processo seletivo. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Momento da nossa conexão direta com a redação da TVT para saber da apresentadora Daiane Ponte quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá, Daiane, diga lá, quais destaques de logo mais do seu jornal?
Olá, Cosmo, Rafa e ouvintes. Uma ótima tarde para vocês. Neste retorno do feriado de 1º de maio, vamos abordar os desafios enfrentados pelas empregadas domésticas em relação à falta de seguridade social e às más condições de trabalho. O repórter Jomiag conversou com especialistas para entender por que essa categoria continua tão desvalorizada mesmo após a regulamentação em 2015. O repórter Helder Ferrari traz um alerta da Organização Internacional do Trabalho que mostra que mais de 70% dos trabalhadores no mundo estão expostos a graves doenças relacionadas às mudanças climáticas. Entre as consequências estão estresse térmico, câncer, doenças cardiovasculares, respiratórias, renais e problemas de saúde mental. O relatório ressalta que as medidas de segurança e saúde no trabalho ainda são inadequadas para enfrentar essa ameaça crescente. Ainda falando sobre o clima, vamos tratar dos temporais que continuam a atingir o Rio Grande do Sul. Já são mais de 20 mortes e dezenas de desaparecidos. Segundo a Defesa Civil Gaúcha, mais de 130 municípios e pelo menos 44 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Também vamos continuar a acompanhar a ocupação do MST, a sede do INCRA em Alagoas, que chegou ao quarto dia. A continuidade da ocupação foi decidida após uma reunião com representantes do INCRA e Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar na tarde da última quarta-feira em Maceió. Além disso, traremos um resumo do 1º de maio das centrais em todo o país, notícias sobre a América Latina, entre outros temas de interesse dos trabalhadores, dos movimentos sociais e em defesa da democracia. É hoje às 7 da noite no seu jornal.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. TVT Cidade.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha no quadro TVT Cidades, o quadro TVT Cidades que é dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que além da rádio também é transmitido no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Aqui em nossos estúdios hoje, no TVT Cidades, o Carlos Henrique Felisberto, ele que é conhecido como Pai Henrique, presidente do Instituto Caminhos de Proteção da Pluralidade Brasileira e pré-candidato a vereador na cidade de Ribeirão Pires. Pai Henrique, prazer te receber aqui no TVT Cidades, seja bem-vindo.
Prazer é todo meu.
Vamos falar então, primeiro, para quem nos ouve na Rádio Brasil Atual e nos acompanha nas redes sociais do YouTube da TVT e YouTube da Rádio Brasil Atual. Instituto Caminhos de Proteção da Pluralidade Brasileira.
Cultural brasileira. Isso é algo inovador, porque ali nós estamos falando daquilo que está aquém na sociedade, né? Que não tem voz, que não consegue de alguma forma pleitear suas leis, pleitear um algo óbvio, que faz parte dessa estrutura social. Então, nós estamos pegando essa situação em minoria e fazendo algo para que possa, de alguma forma, possa ser formalizado, educado, instruído, saber as necessidades que ali se encontram, para que possa, de alguma forma, poder ter algo que possa falar por eles e com eles.
Maravilha.
Agora, Pai Henrique, quando você coloca o seu nome à disposição do povo lá de Ribeirão Pires, que o motivou lá em Ribeirão Pires a ser candidato? O que você viu como uma dificuldade ou alguma coisa que você gostaria de modificar que fez você colocar o seu nome na pré-campanha de vereador esse ano lá em Ribeirão?
Ah, com muito respeito, né, irmão? Nós temos a linha de falar assim em matéria de axé, que todos nós somos irmãos. Então a gente fala, quando eu tratar dessa forma, é a forma amigável que vocês estão me tratando. Agradeço primeiro antes de qualquer coisa. O que acontece? Quando nós estamos lutando por alguma faixa, essa faixa, ela de alguma forma, ela não consegue ser observada pela sociedade, aquele que conduz essa faixa, ele fica isolado. E dessa forma ele consegue ver algo que está faltando e que de alguma forma ele pode pleitear no meio social, porém sem a política de alguma forma nós ficaríamos sem poder dizer o que ali se encontra. Porque você sabe muito bem que o Estado ele precisa de ONGs, ele precisa de institutos, muitas vezes o braço do Estado é aquelas organizações que estão ao meio social, fazendo dele, de alguma forma, amigo. Realmente é o que eu disse, um braço, um amigo, um irmão, uma mão que possa apontar o que ele ali no momento, por N fazeres, né, que você sabe que demanda muitas situações, e poder chegar até lá. No meu caso, em específico, é de terreiro. Pô, tudo acontece lá. Então as pessoas chegam machucadas, feridas, justiça, saúde. Então o que tem que ser feito? Tem que chegar até lá, né? Não importa a denominação, porque eu não puxo por nome, seja SUS, seja outro nome, sabe? O importante é a pessoa, o ser humano, o humanismo. Começar a retornar o que se tem dentro desses lugares, que é o humanismo, o respeito. Né? O respeito ao mais velho, o respeito ao mais novo, o respeito a caracteres, ao que aquela pessoa tem como na crença do que ela é. E dessa forma, o que ia acontecer? Nós vamos ter um lugar mais respeitador, no modo geral.
Acolhedor.
Social por completo. Tal, acho que está na hora, lembrando sempre que a religião, depois que você sai, eu vou ser livre para falar.
Tá.
Depois que você sai de uma senzala, e isso faz 124 anos, sem estudo, sem formação educacional, com mulheres com filhos que não sabem de onde, com homens que faziam sexo para poder produzir por ter capacidade disso. Imagina dentro de um mental tudo isso. Não está na hora de surgir uma situação tal aonde eu me instruí, me provoquei estar aqui, com as dificuldades que eu falei para vocês, que é respeitado por mim, para que possamos, de alguma forma, nessa compreensão, porque pensa, você tem num estado, de alguma forma, uma universidade que coloca cotas, perfeito, aos desiguais, porque é mais dificultoso, a vida foi mais dificultosa, geneticamente foi menos estruturado, né? Aí você pega e não coloca, de certa forma, uma instrução da parte também religiosa. Por que não tem cotas nessa situação também? Já que estamos abrindo de alguma forma. Então nessa é uma discussão que fica ruim. Por quê? Você sabe, eu não sei se todos sabem, mas falando em África, Oriente, né, e não desrespeitando outras partes, que não é essa a ideia,
sim,
deixando bem claro, que não é desligado religião da sociedade. Tudo que é feito de lei, como o nosso próprio país começou, ele tem, né, leis de sentido romano, né? Então é a mesma coisa. Então como que nós vamos resgatar um povo falando para ele que ele está liberto de alguma coisa se ele se vê como um mal? E se caso isso for real, qual o problema de um estudo, um aberto? Qual o problema? Agora imagina, como vamos colocar pessoas que se tornam ali, no meu caso em específico, eu fui criado dentro de um terreiro. Língua, jeito de agir, formas sociais. E tudo que eu vier a fazer que não bate com isso, eu não vou ser aceito nem ouvido? Então o que eu vivi? Está na hora de começar a se pensar dessa forma.
Quando você fala terreiro, é terreiro de candomblé, umbanda?
É, os dois. Os dois, né?
Uhum. Pai Henrique, deixa eu cometer uma gafe aqui. É o presidente do Instituto Caminhos de Proteção da Pluralidade Cultural Brasileira. Então, reforçando aqui, comentei essa gafe aqui. É Instituto de Proteção, Caminhos de Proteção da Pluralidade Cultural Brasileira. Aproveitando essa questão, e você trouxe essa questão da religiosidade, do acolhimento de pessoas que procuram os templos.
Tá, espera um pouquinho só, Cosmo. Lembrando bem, quando falaram de cultural, logo quando nós vimos que nós somos minorias, quisemos fazer uma situação tal aonde todas as minorias, não só candomblé e umbanda, tá?
Sim, todas.
Tá, só para deixar bem claro.
Vamos trazer esse guarda-chuva de políticas públicas. E aí você falou das pessoas que procuram, do acolhimento, da humanidade. Traduzindo isso, levando isso para a questão de política pública no diz respeito à saúde, à moradia, à dignidade humana. Eu também queria te ouvir sobre essa questão.
Ótimo. Vamos lá. O que acontece muito nessa situação é como eu disse para você. Ali eu estou observando que as dificuldades que ali se encontram por justamente ficar aquém a educação, a saúde, para esse grupo de pessoas que chegaram atrasados nessa corrida. Uhum. E essa vergonha, como aqui, independe, essa não construção, ela faz com que você não consiga transmitir a necessidade sua. Por exemplo, uma vergonha, um algo que está não adormecido dentro de você, né? Que vem acordado naquele momento que aquilo acontece, que você nem sabia. E aí eles procuram um semelhante. Sim. Esse semelhante passa a ser um professor, amigo e mestre. Então ele passa até dessa parte, né, religiosa, mas parte filosófica, e ele vira senhor, ele vira um ser que tem que parto, tem gente que não sabe, remédio, não confiam na sociedade. Então você acaba se tornando um tudo. Só que quando você que tem que se instruir para poder ir atrás disso. Uhum. Que tal um bom assistente social próximo? Que tal, né, alguém que possa fazer essa interligação para que possa, de alguma forma, isso se tornar uma normativa de entendimento até se chegar ao ponto que todos possam falar por si? Uhum. Quase.
Pai Henrique, a gente sempre noticia aqui no Jornal Brasil Atual, infelizmente, diversos casos de violência, principalmente a todas as pessoas que seguem, né, religiões de matriz africana. Você também sentiu isso em Ribeirão Pires? Essa situação de violência também acontece em Ribeirão Pires?
Ou em outras cidades ao qual você também trabalha?
Correto. Eu sou o primeiro sacerdote que eu ia passar por uma prisão por perturbação do sossego público por causa de um atabaque.
Tá.
Eu tenho minha mãe faleceu em 2003 e eu assumi o terreiro em 2005. Uhum. Porque é passar de geração para geração.
Sim.
E ao assumir, eu comecei a me desenvolver, porque talvez a mesma idade do grupo que estavam na cidade, e a cidade era de Rio Claro, que era de São Paulo, que ainda tem o terreiro da minha mãe lá também. E quando eu comecei a ter denúncias, eu fui até a delegacia, prestei, né, depoimento, fui à júri, e o primeiro momento fui dado como culpado. E para isso eu teria que pagar ou 2 anos de cesta básica ou 6 meses retido.
De detenção.
E eu prefiro ficar retido. Por quê? Porque na nossa religião, se eu não passo pelo que é oferecido a mim, eu não posso nem te dar o direito de você sentir o que você causou, e nem ao menos no contrário. Então eu sou obrigado a aceitar, porque dar algo, eu já dou. Eu não ia sentir nada que estavam fazendo comigo. Então isso é uma das tantas situações que acontece. Jogam pedra, fui denunciado porque tinha um Jesus lá dentro, que não quero falar aqui de religiões nenhuma.
Uhum.
Você vê, tem um caso agora de jogar um bomba dentro do terreiro. Tem um também que saiu preso de dentro do terreiro. Aí você vai perguntar, eles sempre denominam algo, né? Eu acho que é um atento muito legal, que vai ficar muito interessante. Quando nós estávamos na senzala, segundo a minha avó, o que acontece? Lá na África não existe nada denominado o contrário, como vocês falam, né, aqui, que é mal, o diabo, alguma coisa assim. E nossa religião não acredita nisso. Sim. E o que, que aconteceu? Você tem que associar com o que você conhece. Aconteceu uma situação muito interessante. Quando as pessoas passavam mal lá dentro do casarão, eles associaram com o que eles conheciam de mal. E chegaram no outro dia e falaram, pô, vocês cantaram pra caramba dias antes e a gente ficou mal. Vocês mandaram o diabo. Pô, então nós falamos assim, caramba, esse diabo é legal. Né? Aí quando nós chegamos à conclusão que o diabo é legal, nós começamos a dizer assim, como a gente cantava e tem um ser que protege o sagrado e o corpo humano é sagrado, e ao bater no corpo humano é lógico que podia ser ativado, porque não pode bater no sagrado. O sagrado tem que ser educado e formalizado. Sim. E ele é o protetor sagrado. Então, toda vez que a gente for falar de sagrado, vamos deixar ele pensar que isso aqui é isso. Uhum. E hoje você vê muito sincretismo achando que é mesmo, inclusive do nosso lado. Então, quando se tem um pouco de fundamento, você sabe que a história é que faz as coisas mudarem. Olha esse saber que eu estou mostrando. Como muita coisa muda. E para muita gente.
Pai Henrique, a gente sabe que preconceito, discriminação nas pessoas, você não nasce, não. Você aprende. Você aprende e com teu semelhante, no caso, crianças dentro de casa, irmãos, sobrinhos, enfim. Falta uma política de incentivo mais forte desde o ensino infantil, passando pelo fundamental, que diz respeito aí às municipalidades, e projetos de lei que possam trabalhar isso de forma plural, diversificada, para que, de fato, as pessoas entendam que o diferente não é anormal, é o normal?
Ah, falta, né, Cosmo? Olha que outra coisa também. O que acontece? A ignorância, né? Eu acredito que a educação, ela é a chave. Uhum. Só que ela custa caro. Né? Ela divide e dá resultados só a longo prazo. E, portanto, agora voltamos à candidatura.
Tá, a pré-candidatura.
A pré-candidatura. Que é o quê? Né? Tentar, de alguma forma, fazer esse assunto chegar onde falta. Tá. Mas nós falando de nós. Uhum. Para que possamos, de alguma forma, ser ouvido com a clareza do humanismo do outro lado. Porque senão o humanismo para. Muitas vezes, quando a gente vai buscar dentro de nós mesmos uma tal situação, nós não conseguimos buscar humanismo. Mas quando parte do outro, porque nós somos semelhantes, acaba de alguma forma nós tendo isso em mente. Porque todo mundo come, todo mundo veste, todo mundo precisa comer, vestir, ter dinheiro para isso, para aquilo, né? Relações, amizades, companheirismo, poder de fala, de troca. Então, essa educação que já você sabe que existe leis para isso, já foi feita até no meu terreiro, né? De poder fazer a lei 10.639, né? Fazer algo junto. Chegou na porta, as pessoas não quiseram entrar. Se for para participar ali dentro, eu não entro. Uhum. Imagina agora no humanismo como você se sentiria. E agora vamos sensibilizar um pouco a humanidade. Não, para um pouco de resistência. Uhum. Resistência a gente já viveu há 400 anos, né, no meu caso. Vamos falar agora de humanismo. Imagina você como humanista, feliz porque está chegando na porta e conseguimos colocar isso em pauta, e ao chegar lá falar assim, fica ruim para quem é tutor no momento, porque fala assim, caramba, nós estamos colocando, mas você está vendo um outro humano por não ter esse saber e não saber que não existe isso que eu falei agora, mas era só uma brincadeira que pegou, chegar ali na porta e falar assim, eu não vou entrar porque isso aqui não é lugar correto. E você não poder, como humanista, colocar isso como mexer, porque se for para ser humanista, eu também tenho que ser. E aquele que determinou isso para a pessoa também ficou em calça curta, né? Que a gente diz. Porque como vai obrigar se aquele ser é o educador? Eu tenho crianças, filhos, que falam assim, ah, você tem que parar de orar dessa forma porque isso não é viável. Com certeza, né? Por que nós não podemos fazer tipo um workshop de situações em vários âmbitos? Uhum. Qual o problema? Aqui, lá, acolá.
Então, agora deixa eu perguntar para Henrique, com relação, você está se colocando como pré-candidato a vereador, no caso de você ser eleito, você pretende criar algum tipo de trabalho de sensibilização para a Guarda Civil Municipal de Ribeirão Pires, exatamente para passar a respeitar e ter mais educação mesmo, né? E urbanidade com as pessoas que, enfim, têm como sua religião as religiões de raiz africana?
Vamos lá. Lógico. Isso aí, nós estamos falando de um lugar, né, que tem uma flora e fauna maravilhosa. E partindo desse princípio, a nossa religião, para vocês entenderem, ela tem tudo a ver com a natureza. Existem os loucos de plantão em todos os lugares, ninguém está dizendo isso. Estou falando para vocês que existem a natureza e nós somos uma ideia só. Né? Falando em Brasil, em África, índio e negro, é isso. Vamos lá. Colocar uma situação... tanto também do lado dos axés, com todo respeito aos pais e mães que estão me ouvindo, né, com certeza, que também poder fazer de uma forma tal que possa ser mais ameno e mais agradável, e o vice-versa, poder entender que até aqui ainda há respeito com todos que passam, todos que vêm, todos que se encontram. E fora isso, temos que achar uma outra forma. E aí podemos discutir juntos, porque juntos somos mais fortes.
Pai Henrique, deixa eu trazer aqui muitas participações aqui via nossas redes sociais, YouTube, da Rede Brasil Atual e da TVT. A Luciana Cândido, a benção Pai Henrique, a Letícia Paiva, a Liliane Vidica, a benção Pai, a Jane Cristina, também a benção, Gabriele Cruz, a benção, Kay, a Tabata... Jaine, eu acho que é isso, Jaine Palomino, Damires Cristina e a Lucimara Pires, todos dizendo a benção Pai, parabenizando pela entrevista. E tem mais aqui, peraí, deixa eu clicar no outro print que a Larissa mandou pra gente. Tem a Rita Tavares, dando boa noite a todos e parabenizando pela entrevista. Agora eu não sei se eu vou saber pronunciar, Lia, é um L-Y-A.
Tá, claro.
É isso? Monadeose.
Monadeuci.
Monadeuci, olha aí.
E a Monadeuci, ela é organizadora do Patacori Ogum de Ribeirão Pires.
A bênção a todos e todas. Oxum, a bênção. O Malayô, Axé, olá a todos. Isabel Correia também e a Juliana Toledo, todos dizendo a bênção ao Pai Henrique, parabenizando pela entrevista. Quero fazer uma provocação agora, se me permite.
Com certeza.
Muitos se falam das pessoas adeptas de religiões de matrizes africanas, que veio da África, óbvio, e por sua natureza, especificidade, pessoas negras, pessoas pretas. E muitos se falam que hoje os terreiros de praticantes e adeptos de religiões de matrizes africanas estão embranquecendo.
Correto.
Queria lhe ouvir sobre essa questão também, o que é de fato. Isso aconteceu, por que que aconteceu? Perseguição, o que? Preconceito? Só para...
Vamos lá, Cosmo, agora foi, né? Ele falou que é uma provocação, realmente é, povo. Vamos lá. O que acontece muito é o seguinte, é chato.
Tá.
Sei que vão ouvir, eu pretendo ser um ser, e sempre fui claro, sem medos. Então vamos lá. Nós comentamos... que saímos faz pouco tempo da senzala.
Uhum.
E lá na África é oratório. Ele não é em forma escrita. Então é passado de boca a boca. Partindo desse princípio, todos os relatos que vocês têm de filósofos do grupo, né, branco, ele é escrito.
Uhum.
E o nosso não. É falado. É oral. Né, que a gente conta no axé. O que acontece? O negro, ele não tem nada que o prova do que eles têm de saber e entendimento. A ancestralidade está nele próprio, está dentro do sangue dele. Quando o branco chega e ele tem capacidade de colocar isso em pauta e com mais desenvoltura educativa e com muito respeito, é normal, faz parte. Eu sempre brinco. Coloca nós para correr, coloca eles para correr. Não vai conseguir.
Uhum.
É só valorizar o correr.
Sim.
Então, o que acontece? A partir desse ponto, começou a ter uma didática tal que é igual uma universidade, que vocês veem quantos negros. Ficou mais simples para passar para o outro de alguma forma também.
Existem remanescentes, como na minha casa, que ficou passando de geração em geração, mas nem todos. Ficou envergonhado, ele fica tímido, ele não consegue conversar com a mesma destreza, passar com a mesma sutileza. A gente vê problemas, às vezes, com nós mesmos. E nessa organização, ele está sendo competente, não tem problema nenhum. O que é o que eu falei? Sensibilidade humanista. E aí sim, se isso. Eu ouvi uma coisa da minha mãe. Eu estudei numa escola particular chamada Puríssimo Coração de Maria. E eu pegava papelão pra ajudar ela a pagar. E eu ia de conga, é um quichute, né?
Eu sei.
Eu amarrava.
Azul.
E como nunca estragava, ela poderia ficar vários anos com isso. E a camisa sempre costurada. E eu comentei com ela, mãe, eu vi. Tinha uma pessoa que tinha um HIV, chegou até lá, 1980 e alguma coisa. E ela pegou lá um rabo de cavalo, isso, aquilo, fez isso, fez aquilo, bateu. E o rapaz até hoje, não sei explicar. Ótimo. Eu fui e perguntei, indaguei. Mãe, com todo esse saber, por que que não passa? Minha mãe falou assim, por isso que eu te coloquei na escola.
Tá. Pra aprender, pra desenvolver,
você faz isso.
Pra repassar e tal.
Não esqueçam de sua avó, quarto ano de grupo, empregada doméstica. Ela fala, eu fui empregada doméstica, comecei a trabalhar e fazer minhas coisas, magistério, como é antigamente, toda mulher era magistério, sim, né? E pessoas têm que ficar longe porque não podiam tocar, porque pegava, corpo podia contaminar. Mas você vai chegar lá e vai poder ser nossa voz. A planta, a semente é você. Não queira da gente que é velho essa didática. Mas com sua forma de dizer, quem sabe você possa passar. E de uma forma também que não nos coloque em função de destruição. Lembre-se, o saber na mão errada causa problema. Uma coisa que tem muito na nossa religião que é assim, quem fica e faz é porque quer. Então essa pessoa que lutou tanto para ficar não vai querer colocar isso em pauta, né? Então, mas qual o problema de falar de uma forma tal que não seja os fundamentos que ali se encontram, mas que possa instigar que ali tem um outro ser?
Carlos Henrique Felisberto, pai Henrique, outra provocação. Em caso da sua caminhada ser vitoriosa na cidade de Ribeirão Pires, como pré-candidato e caso venha a ser eleito ao Parlamento Municipal de Ribeirão Pires. Pensando nisso, pai Henrique é eleito na cidade. Quais serão suas principais bandeiras e ideias de trabalho politicamente na cidade, propondo ao Executivo, caso seja vitorioso nessa caminhada?
A minha primeira proposta seria ser ouvido.
Tá.
A segunda, ouvir. A terceira, abraçar.
Então são três pontos muito importantes. Uma troca acima de tudo, né? Ouvir e ser ouvido.
Sem isso, a gente só está vendendo falsa ideia, falso testemunho. E estaria eu acontecendo a mesma coisa que todos.
Agora, pai Henrique, as pessoas que estão acompanhando essa nossa conversa, que queiram se agregar à sua pré-campanha, participar desse esforço de querer levar o senhor até a Câmara Municipal, como é que elas fazem contato com vocês?
Hoje nós temos, né, o templo, tá, né, que é na Três Lagoas, quarta divisão, 160. É chamar Pico do Vento, né, no meio do mato, que seja assim. Nós temos também o Instagram, que está no Pai Henrique 2024. Nós temos também o Instituto, né, que também vai estar nesse mesmo local para todo mundo acompanhar. E também vamos começar a fazer algumas situações, como ter eu sou um ser que eu gosto de trabalhar. Eu sei que hoje em dia tem a modernidade, né? Como aqui está acontecendo. Mas eu acho que foi criado por muito, eu fui criado muito por velho. Eu acho que é legal sair andando.
Olho no olho.
Eu acho que eu vou primeiro passar por todos, inclusive para as outras religiões também.
Claro.
Eu quero sentar e quero conversar.
Até porque o diálogo interreligioso é essencial para saber diferenças, entender as diferenças, mas que nenhuma religião ou outra se sobreponha.
Nem,
né?
Deve.
Religião é de cada um,
Nem
a
deve.
Sua crença é de cada um. E respeito acima de tudo. Por isso que o diálogo interreligioso é muito importante.
Existe uma frase que é assim, Cosmo. Eu sou o meu Deus que permite ver o meu vizinho numa pior porque ele não cultua o meu Deus. Mas se um dia ele se tornar parte minha, ele é filho do mesmo Deus que sou. Mas como se ontem ele não era? Fica aí uma indagação.
Muito bom. Pai Henrique, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. 30 minutos passa muito rápido, mas desejar felicidade e sucesso para você na sua caminhada lá em Ribeirão Pires, na sua pré-candidatura à Câmara dos Vereadores na cidade. Dizer que foi uma honra te receber aqui, aberto, falar exatamente isso, um cara preto, praticante de religiões de matriz africana, isso é muito importante para a sociedade entender que a pluralidade é importante. E que uma sociedade diversa é muito importante e ajuda no seu fortalecimento enquanto sociedade, enquanto democracia. Obrigado e até uma próxima, viu? Abraço.
Obrigado, obrigado a todos os ouvintes, tanto os presentes como os ausentes, porque todos somos uma parte do outro. E assim, todos ouviram de alguma forma.
Maravilha.
Maravilha, com a participação do Pai Henrique, a gente termina aqui mais uma edição do TVT Cidades. Faz parte do Jornal Brasil Atual. E a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, TVT Cidades. A você que nos acompanha até agora, um ótimo final de quinta-feira. E amanhã temos esse compromisso mais uma vez. Então, a todos e todas, um forte abraço e até amanhã.
Tchau.